economia de mais de R$1 bilhão garante mais dinheiro para UPAs, Santas Casas e compra de remédios.
E presidente Michel Temer reforça, investimentos em saúde e educação vão aumentar e direitos dos trabalhadores estão mantidos.
Porque para você dar dignidade à pessoa humana, que é um dos primeiros princípios estabelecidos na Constituição Federal, você precisa que ele tenha saúde, educação e, fundamentalmente, emprego.
E para isso, o Ministério da Educação aumenta o número de vagas para alfabetização de jovens e adultos e libera recursos para qualificação de professores.
Quarta-feira, 14 de setembro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais de R$1 bilhão. Isso foi o que o Ministério da Saúde economizou nos últimos meses com mudanças administrativas.
Dinheiro que agora vai ser aplicado para atender melhor a população em UPAs e Santas Casas, além de também servir para outros investimentos em saúde.
Mais saúde com o mesmo dinheiro. Foi dessa forma que o ministro Ricardo Barros definiu os recursos de mais de R$1 bilhão liberados para a melhora da saúde e do atendimento à população, a partir de medidas de gestão e eficiência no Ministério, como revisão de contratos e extinção de cargos de confiança.
Extinguimos 335 cargos de livre nomeação, funções gratificadas, reduzimos em 33% despesas de aluguel, serviços gerais, contratos de serviços, mantendo os serviços que estavam contratados.
O dinheiro economizado vai ser reaplicado em outras áreas. São R$182 milhões por ano para 99 UPAs, unidades de pronto atendimento em todas as regiões do país, que já estavam funcionando sem verba federal. Além disso, 216 Santas Casas e entidades filantrópicas de saúde vão receber mais de R$370 milhões por ano para prestarem 1.400 novos serviços de saúde. O presidente da Confederação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas, Edson Rogatti, falou sobre o apoio federal ao setor.
Essa liberação será capaz de nos dar um fôlego para que possamos manter o atendimento à população.
O presidente Michel Temer lembrou que o governo já tinha desbloqueado mais de R$6 bilhões para o funcionamento do SUS. Ele disse que sem responsabilidade com os gastos públicos, a saúde entra em colapso e que as medidas foram possíveis com a gestão eficiente dos recursos.
A economia extraordinária que foi feita lá no Ministério da Saúde significa simplesmente isso, uma boa gestão, equilibrada, atento, portanto, ao preceito constitucional. Isso não é por acaso. Sem uma política fiscal responsável, saúde não tem viabilidade financeira. Sem uma política de gastos públicos sustentável, a saúde entrará em colapso. Em uma palavra, não há saúde sem eficiência.
Quase R$230 milhões vão para o incentivo à produção nacional de uma vacina contra a meningite, gerando empregos e incentivando a indústria do país. Mais de R$220 milhões vão para a compra de medicamentos, são R$7,5 milhões a mais de remédios. Reportagem João Pedro Neto.
E como a gente ouviu, parte dos recursos liberados para a saúde vão financiar as unidades de pronto atendimento, as UPAs.
Essas unidades atendem urgências e emergências, desafogando o atendimento hospitalar.
As UPAs são unidades de saúde que têm o objetivo de diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais. Elas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e podem resolver grande parte das urgências e emergências, como pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame. Com estrutura simplificada, tem raio-x, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação. Nas localidades com UPAs, 97% dos casos são solucionados na própria unidade, segundo o Ministério da Saúde. Para a dona de casa, Lucimar da Silva, que procurou uma UPA para atendimento em Brasília, o serviço é essencial.
É muito importante que, né, que na emergência, que a pessoa que não tem outro recurso, corre à UPA.
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou 182 milhões de reais por ano para custeio de 99 unidades de pronto atendimento que estavam funcionando sem contrapartida do Ministério da Saúde. Com esse dinheiro, todas as unidades que funcionavam sem essa contrapartida passarão a ter apoio mensal.
São 99 UPAs que atendem a milhares de brasileiros, já estão atendendo e continuarão agora com o apoio do Ministério ao funcionamento sem o sacrifício de estados e municípios que estavam financiando sozinhas essas UPAs.
A medida garante o atendimento à população nas 91 cidades beneficiadas, já que estados e prefeituras estavam sobrecarregados na manutenção dos serviços. Para Renato Nakashig, mais recursos para as UPAs são importantes.
A gente que depende do sistema do governo, a gente precisa sim ter essa disponibilidade perto de casa, né? Creio que com o investimento correto, a gente poderia ter um atendimento melhorado e ter médicos efetivos, né?
Os repasses começam a ser pagos em outubro. Reportagem Paola de Hort.
E ainda falando em saúde, essa semana o presidente Michel Temer assinou a lei que garante a permanência dos profissionais do programa Mais Médicos no Brasil por mais 3 anos.
Com isso, 7 mil profissionais que terminariam os trabalhos até o fim do ano vão poder continuar atendendo no país.
São médicos como o Johando Casanova, que veio para o Brasil por causa do programa. Ele que é criado e formado em Cuba, atende a comunidade da Mangueira na cidade do Rio de Janeiro.
Ele conta que, apesar dos desafios, gosta de trabalhar pelo Mais Médicos e tem intenção de ficar, caso seu contrato também seja renovado.
Aqui trabalhamos agora tem 5 médicos para 23 mil pacientes que são moradores da Mangueira. Enquanto na parte profissional, eu acho bem legal, porque conhecemos doenças que nem conhecíamos que lá em Cuba não tem. A Zika que pegou forte aqui no Rio, que também o protocolo foi totalmente diferente do que fazemos em Cuba e outros países. Então, eu acho uma troca de experiência.
A lei também prorroga o visto temporário de estrangeiros que trabalham no programa sem diploma revalidado no Brasil. Além disso, mantém a atuação de médicos brasileiros formados no exterior na mesma situação.
E ao anunciar novos investimentos em saúde, o presidente Michel Temer também falou de publicações em jornais de que o governo faria mudanças na jornada de trabalho.
O presidente também fez duras críticas e desmentiu notícias de que haveria redução de investimentos em saúde e educação no ano que vem.
Se deixa de reproduzir a verdade dos fatos. E isto cria problemas para nós, porque, convenhamos, é muito desagradável imaginar que um governo seja tão, se me permite a expressão um pouco mais forte, tão estupidificado, tão idiota, que chega ao poder para restringir direitos de trabalhadores, para acabar com saúde, para acabar com a educação.
Temer disse ainda que tem o compromisso de unificar o país e combater falsas informações sobre o trabalho do novo governo.
De acordo com o presidente, nenhuma mudança vai tirar direitos dos trabalhadores e que a proposta de orçamento que foi enviada ao Congresso para reduzir gastos públicos não inclui investimentos em saúde e educação.
Nós enviamos ao Congresso Nacional uma proposta de orçamento para 2017 que já leva em conta a proposta de emenda constitucional do teto constitucional, mas sem reduzir os valores da saúde e educação. Ao contrário, aumentando aqueles valores. E, portanto, se me permite a palavra um pouco mais forte, desmentindo uma versão que corre pelas ruas, segundo as quais o nosso governo tem como objetivo central destruir a saúde, destruir a educação e destruir os trabalhadores.
O governo anunciou aí mais investimentos em UPAs e Santas Casas. Na educação, também tem novidade.
O ministro Mendonça Filho falou hoje sobre mais recursos e mais vagas para o programa Brasil Alfabetizado, que financia projetos de alfabetização de jovens e adultos.
Além de mais dinheiro, também tem novos planos para melhorar a qualidade do ensino. A repórter Luana Karen detalha para a gente.
Mais chance para combater o analfabetismo. O ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou a ampliação do número de vagas do programa Brasil Alfabetizado, que é voltado para jovens com mais de 15 anos de idade, adultos e idosos. O programa vai passar das atuais 160 mil vagas para 250 mil no ano que vem. O ministro Mendonça Filho também anunciou a liberação de verba para qualificar professores para a alfabetização.
Nós estamos liberando recursos para apoiar estados e municípios no reforço da qualificação de professores alfabetizadores ainda neste ano.
Mendonça Filho falou também da importância da aprovação do projeto de lei que trata da reforma do ensino médio. A proposta está na Câmara dos Deputados. Segundo o ministro, o governo avalia enviar ao Congresso Nacional medida provisória tratando do tema, caso perceba que a reforma não vai ser aprovada na Câmara e no Senado até o final deste ano.
Pressupõe enxugamento do conteúdo para todos, maior flexibilidade e conexão com o percurso educacional que cada jovem quer ter do ponto de vista de trajetória. Se ele quer enveredar para uma carreira técnica, mais na área de humanas, se ele vai cursar um curso superior, mais na área de exatas ou não. Então, esse é o princípio que deve nortear essa nova arquitetura do ensino médio.
A ideia é que o novo currículo já seja implantado no ano que vem. Reportagem Luana Karen.
7:11.
A proposta de emenda à Constituição que cria um limite de gastos do governo deve ser votada pelos deputados no final de outubro.
O prazo foi discutido hoje entre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
O ministro da Fazenda explicou que sem a aprovação da proposta, o país não vai conseguir sair da crise econômica e da situação de desemprego.
A prioridade do governo é aprovar no Congresso a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. A afirmação é do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que discutiu o tema durante um café da manhã na casa do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Pela proposta, as despesas do governo só podem aumentar baseadas na inflação do ano anterior. Para o ministro, a aprovação da proposta é fundamental para reverter o atual cenário econômico do país.
Essa crise foi causada pela excessiva elevação dos gastos públicos nos últimos anos. E existiu uma aceitação muito grande das lideranças de que há uma disposição, sim, de enfrentar esse problema e de resolver. Por quê? Porque a mera apresentação das propostas, a discussão e uma avaliação de que a chance de aprovação é enorme e de que vai passar, nós já temos uma recuperação da economia. A confiança já voltou a subir, a confiança do consumidor, dos empresários.
De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a estimativa é que a votação da matéria pelos deputados ocorra até o fim de outubro.
A aprovação do teto até o final do mês de outubro, início de novembro, vai garantir um horizonte de recuperação econômica, de recuperação de confiança no Brasil, no governo brasileiro, para que o setor privado volte a investir e gerar emprego.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a reforma da Previdência ainda está sendo discutida. Reportagem Gabriela Noronha.
Voz do Brasil!
O projeto Crescer, anunciado ontem pelo governo federal, deve gerar empregos e melhorar os serviços prestados ao cidadão com a concessão ou venda de aeroportos, rodovias, portos, ferrovias e empresas de coleta de água e tratamento de esgoto.
As mudanças no modelo dos contratos foram realizadas para aumentar a concorrência e dar mais segurança aos empresários que pretendem investir.
Além disso, eles vão contar com o apoio de bancos públicos para financiarem esses projetos.
O BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, vai conceder financiamentos às empresas que quiserem participar do projeto Crescer, o programa de parceria de investimentos do governo anunciado nesta terça-feira. O plano prevê a concessão ou venda de 34 projetos nas áreas de energia, água, tratamento de esgoto, aeroportos, rodovias, portos, ferrovias e mineração a partir do ano que vem. Junto com a Caixa, o BNDES vai colocar à disposição dos empresários cerca de 30 bilhões de reais para financiar os projetos. A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, disse que a infraestrutura é crucial para a retomada do crescimento do país.
Tem que ser feito, os números do atraso são impressionantes, quer dizer, a gente pensar que 35 milhões de pessoas no Brasil não têm água tratada e mais de 100 milhões de pessoas não têm seu esgoto coletado, mais de 50% das escolas brasileiras não estão conectadas a rede de esgoto. É uma coisa, nós estamos assim na rabeira mesmo dos países em desenvolvimento. Com a crise fiscal em todos os níveis de governo, somente com o setor privado.
Maria Silvia participou nesta quarta-feira de um fórum no Rio de Janeiro, que também contou com a presença de empresários, representantes do setor público e economistas. Raul Veloso, especialista em infraestrutura e obras públicas, foi um dos participantes e comentou o projeto Crescer. Ele disse que as mudanças nos modelos de contrato anunciadas pelo governo, com metas que devem ser atingidas pelos investidores e critérios de avaliação, publicação de editais em inglês e apenas após a licença ambiental, vão dar mais segurança aos investidores.
O que vem aí parece ser uma mudança no sentido de criar condições para as novas concessões se materializarem num ambiente mais favorável para o investimento privado, em contraste com o que havia antes, que era um ambiente muito pouco favorável. Então agora as condições vão permitir maiores investimentos.
A ideia do projeto Crescer é promover o crescimento econômico do país, gerar empregos e melhorar a qualidade da prestação dos serviços ao cidadão. O presidente Michel Temer também falou nesta quarta-feira sobre o programa e destacou a importância da parceria com a iniciativa privada.
O poder público age ou deve agir em contato, em conexão com a iniciativa privada. Se a iniciativa privada vem e com a sua atuação vai abrir novos campos de trabalho, por que o poder público não irá fazê-lo? Esta matéria terá uma repercussão extraordinária, não só aqui, como está tendo, como no exterior. Portanto, nós estamos agilizando o governo. Nós queremos o bem do país.
A ideia do governo é aproveitar a ida do presidente Michel Temer a Nova York, onde participa na próxima semana da Assembleia Geral das Nações Unidas, para apresentar o projeto Crescer a investidores estrangeiros. Reportagem, Thaíssa Dias.
Como a repórter Thaíssa Dias afirmou agora há pouco, o presidente Michel Temer participa na semana que vem em Nova York, nos Estados Unidos, da Assembleia Geral da ONU.
A reunião conta com a participação de líderes dos 193 países membros.
Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações lá do Palácio do Planalto. Boa noite, Paulo. Que temas devem ser discutidos, hein?
Boa noite, Ellen, Luciano, ouvintes da Voz do Brasil. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o presidente Michel Temer vai abordar durante o tradicional discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU pelo menos cinco temas gerais: o comércio mundial, as mudanças climáticas, a crise de refugiados, a paz e segurança internacionais e a governança das Nações Unidas, incluindo a reforma do Conselho de Segurança. Michel Temer ainda tem outros dois compromissos na ONU: uma reunião de alto nível sobre refugiados e a entrega da ratificação feita pelo Brasil nesta semana do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. Nesta ocasião, o presidente Michel Temer vai entregar a ratificação brasileira para o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
7:18.
Tomou posse hoje a nova advogada-geral da União, Gleice Fernandes Mendonça.
Em seu discurso, Gleice ressaltou que a sociedade é a maior beneficiada pelos resultados obtidos pelo trabalho do órgão. Só em 2015, a atuação dos advogados públicos federais evitou que 57 bilhões de reais fossem desviados.
A nova advogada-geral da União também desmentiu as acusações feitas de que o governo buscaria livrar aliados das investigações da Operação Lava Jato.
A Advocacia Geral da União, ela vem conduzindo os seus trabalhos com muita seriedade ao longo desses anos todos, inclusive no que se refere, como já foi até dito na nossa fala ali, né, a aquelas ações de improbidade, ao combate à corrupção. Então não há qualquer tipo de ruptura ou qualquer tipo de obstáculo em relação àquilo que é a atuação ordinária, que é a atuação regular da Advocacia Geral da União.
O presidente Michel Temer deu as boas-vindas à nova advogada-geral da União e ressaltou a importância do papel da instituição para o país.
E a Advocacia-Geral da União entrou hoje com recurso na Justiça Federal para retomar a cobrança de multa para motoristas que andarem nas rodovias do país com o farol desligado, mesmo durante o dia.
Uma decisão provisória suspendeu a punição até que as rodovias estivessem devidamente sinalizadas.
Enquanto a Justiça não emitir novo posicionamento, a aplicação de multas segue proibida. Mas é bom lembrar que a decisão não anula as notificações que já tinham sido emitidas até o dia 2 de setembro.
Jogos Paralímpicos Rio 2016. Somos todos Brasil.
Hoje o Brasil teve duas novas conquistas nos Jogos Paralímpicos e superou o número de medalhas conquistadas nos Jogos de Londres em 2012.
Neste sétimo dia de competições, o país já soma 46 medalhas, sendo 10 de ouro.
Entre as conquistas está o bronze de Verônica Hipólito no 400 metros rasos para atletas com paralisia cerebral.
E a Voz do Brasil conversou com a mãe da Verônica, Josenilda Hipólito, que contou um pouquinho da história dessa grande atleta.
Meu nome é Josenilda Francisco da Silva Hipólito, sou mãe de Verônica Silva Hipólito. A Verônica é muito comunicativa e criativa. E a Verônica é como muitas outras filhas espalhadas por esse Brasil, que em alguns momentos necessita dos pais por perto, seja para um conselho, seja para um carinho. Desde pequenina, ela foi experimentando as várias modalidades esportivas. Ela fez balé, natação, fez futebol, até chegar no atletismo. E aí ela se encontrou. Para nós é uma felicidade e ao mesmo tempo um orgulho imenso vê-la representar o Brasil. Além de ser uma honra também. Acredito que esse momento é muito importante para que as pessoas conheçam um pouquinho da história da Verônica e que através dela essa história possa inspirar outras pessoas a lutarem pelo seu sonho, porque este era o sonho da Verônica, estar nas Olimpíadas 2016.
Depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, militares da Marinha, Exército e Aeronáutica vão atuar nas eleições municipais deste ano. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse hoje que vai garantir o processo de votação e apuração das eleições em áreas em que o Tribunal Superior Eleitoral indicar.
Voz do Brasil. E a gente encerra essa edição da Voz do Brasil com uma mensagem do presidente Michel Temer, que falou sobre o FGTS.
O fundo completou 50 anos nesta semana e Temer destacou que o FGTS vai continuar exercendo sua função, garantia e segurança para o trabalhador.
De vez em quando se divulgou que quem tivesse perdido o seu emprego por despedida injusta, não poderia sacar os valores do FGTS. Não é verdade. Este é o primeiro esclarecimento que quero fazer. Não há nenhum pensamento a respeito dessa matéria no governo. Ou seja, o Fundo de Garantia continuará a exercer o seu papel, como vem exercendo ao longo do tempo.
O presidente também afirmou que o fundo vai continuar financiando o acesso à casa própria e obras importantes pelo país.
Até 2019, serão aplicados mais de 218 bilhões de reais em habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana em mais de 4 mil municípios.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Economia de mais de 1 bilhão de reais garante mais dinheiro para UPAs, santas casas e compra de remédios.
E presidente Michel Temer reforça, investimentos em saúde e educação vão aumentar e direitos dos trabalhadores estão mantidos.
Ministério da Educação aumenta o número de vagas para alfabetização de jovens e adultos e libera recursos para qualificação de professores.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU. Você já pensou em quem está por trás de todo e qualquer serviço público prestado a você? Quem são os responsáveis por manter o bom funcionamento de uma instituição? Os servidores públicos. Milhões de brasileiros que escolheram a carreira pública. Mas como administrar tanta gente e garantir eficiência no atendimento ao cidadão brasileiro? Gestão de pessoas na administração pública é o tema do programa Eu Fiscalizo de setembro. Como são avaliados os concursos, o desempenho dos servidores e a sustentabilidade das aposentadorias no funcionalismo? E quais os principais trabalhos do TCU nessa área? O programa Eu Fiscalizo é uma produção do TCU, a qual você pode assistir na TV Câmara, na TV Senado ou no canal do TCU no YouTube. Não perca! TCU, fiscalização a serviço da sociedade.